vamos para o primeiro assunto aqui. A gente vai falar sobre a participação das mulheres candidatas. Mulheres candidatas, né, nas eleições legislativas majoritárias. O que chama atenção são 4 vice-candidatas à presidência da República. Podemos ter mais uma aí com a definição da chapa Lula-Haddad nas próximas semanas. Então a gente pode ter mais uma candidata a vice-presidente. Temos 67 vice-candidatas a vice-governadoras, quase 40% do total, então. E aí, alguns especialistas dizem que foi a cota fixa do fundo eleitoral que levou a um número maior de mulheres. Mas será que isso... Quais são as vantagens disso? É isso que a gente quer entender, né? Elas vão participar, elas vão poder apresentar mais projetos voltados à pauta feminina ou de outro ângulo, quer dizer, a presença destas mulheres candidatas tende a atrair o voto do eleitorado feminino, por exemplo, que é maioria nessas eleições. Vamos conversar sobre o assunto com a professora Heloísa Buarque de Almeida, da Antropologia, né, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Ela é especialista em questões de gênero, participa da rede Não Cala USP. Professora Heloísa, bom dia.
Bom dia, Rosane.
Muito obrigada por atender ao nosso pedido, participar aqui do bate-papo com o ouvinte da Rádio USP.
É um prazer.
Eu já coloquei alguns dados aqui, professor, alguns elementos dessas eleições. E a que se deve, na sua avaliação, essa ampliação do quadro? Depois a gente vai dizer as consequências. Então, primeiro falando da causa, né? Depois nós vamos dizer das consequências de ter essas mulheres participando desse processo eleitoral num posto que chama a atenção. Vice-presidente, candidatas às chapas de presidente da República, não é? E vice-presidente, eu gostaria de ouvir a sua avaliação sobre isso. São 67 candidatas também a vice-governadora. O que será que aconteceu? Tem a ver com essa cota do fundo eleitoral?
Olha, eu imagino que tem a ver com a cota, com a questão de que o Brasil, historicamente, nos últimos anos isso tem ficado muito patente, é um país cuja participação feminina nessa política mais formal, partidária das eleições, não só para cargos executivos, mas também para cargos legislativos, tem uma participação muito pequena de mulheres. Mesmo comparado a outros países que a gente acha mais atrasados ou mais machistas, da América Latina, de outros lugares, a gente tem uma participação realmente pequena, né, de políticas de pessoas do sexo feminino atuando, né, na política mais formal. Esse é um lado, né? Então, é algo que realmente chama atenção, né? Por outro lado, é um país que ainda tem questões muito fortes ligadas às mulheres, né? A violência contra a mulher no Brasil é muito alta, é uma taxa muito alta. A gente acabou de ver uma onda de feminicídios recentes, né? A violência doméstica é muito comum, né? A violência sexual, a gente tem trabalhado com esse tema também, aparece muito, né? A desigualdade salarial permanece. Então, a gente tem muitas questões importantes que afetam a vida das mulheres, que deviam estar mais visíveis na política, né? Mais recentemente agora, inclusive, a questão da legislação com relação ao aborto, né? Então, a luta pela descriminalização do aborto, que é uma luta feminina.
O que você está dizendo é que tem questões muito importantes e que, claro, poderiam ser levantadas, discutidas pelas candidatas mulheres, né? A gente poderia, quer dizer, é uma tendência o fato da gente ter mais mulheres, mas será que essa relação é direta? Mais mulheres, mais pautas voltadas ao feminismo, aos interesses das mulheres?
Esse é o ponto importante, né? Porque a gente tem aí algumas candidatas, inclusive a vice, que são mulheres, né, que estão na política, que estão se candidatando, mas elas não têm nenhuma pauta, nenhum compromisso com a pauta feminista, com a pauta dos direitos das mulheres, algumas delas, né? Outras têm. Então, eu acho que o perturbador é que não adianta só a gente ter candidatas mulheres. O que é preciso, do ponto de vista de transformar essa política, essa desigualdade de gênero que a gente tem muito forte no Brasil, é que essas candidatas mulheres estivessem realmente afinadas com a pauta do feminismo, com a pauta... E o feminismo aqui eu estou pensando como esse movimento que luta pela igualdade das mulheres, pela igualdade de direitos, pela igualdade de condições, né, entre mulheres e homens. Então, infelizmente, o fato de ter muitas candidatas mulheres não significou ainda uma maior valorização, uma maior visibilidade, né? E um maior compromisso com essas pautas do feminismo.
Né? Compreendo. Agora, professora Heloísa, é claro, nós não somos aqui especialistas em marketing político, mas a questão é, do outro lado também, esse fator, vamos usar pelo fator, e a senhora estuda o gênero, esse fator de identidade, né? Quando mulheres se inspiram em outras mulheres, se influenciam por outras mulheres, nesta medida, o fato delas estarem ali, podendo falar, aparecer, participar desse processo, a gente sabe que tem uma limitação de participação do vice, inclusive, mas considerando esta possibilidade, será que isso tem alguma influência? Não nesse sentido, eu não estou falando no sentido eleitoral diretamente, vou dar o meu voto, não sei, mas de atrair a atenção desse eleitorado feminino no sentido da identidade. Isso normalmente ocorre? Como é que é esse fenômeno no gênero, né?
Olha, eu precisaria ter mais pesquisa para te responder com certeza sobre isso, né? O que a gente tem observado no Brasil é que não acontece tanto necessariamente esse voto identitário do tipo negro vota em negro, mulher vota em mulher, né? Essa, na verdade, foi a campanha, o PT começou assim, né? Trabalhador vota em trabalhador, né? Tinha esse apelo, né? Eu acho que a gente não tem tanta certeza de que isso ocorra. Inclusive, a gente encontra pessoas, por exemplo, né? Homossexuais que votam em candidatos que não tem nenhuma pauta de defesa das pessoas LGBT. Então, não é necessariamente um voto identitário. No entanto, eu acho que é de chamar atenção que neste ano as mulheres são as mais indecisas, as que são menos decididas em quem votar, né? E uma proporção gigantesca do eleitorado. Mas, no entanto, a gente não tem uma coisa forte no Brasil de uma maior identidade feminina, de uma maior solidariedade entre as mulheres com relação a essa pauta, né? É impressionante como a gente ainda tem uma tradição que muitas mulheres ainda reforçam mais o machismo em vez de lutar pelas mulheres, né? Uhum, a gente vê mesmo com casos de violência contra a mulher, né? Acontecer de outras mulheres comentarem, mas o que será que ela fez de errado? Sem pensar que a violência, por exemplo, a violência doméstica, não é a culpa da mulher, não é? Então, a gente não tem tanta certeza de que colocar candidatas mulheres vai atrair mais o voto feminino, né? Uhum. Agora, a gente tem uma impressão de que as mulheres também são muito críticas a essa falta também, né? Agora, veja bem, se essa candidata é mulher, mas não tem nenhuma pauta realmente de defesa das mulheres, eu não sei por que as mulheres votariam nela, né? Eu acho que ela precisa ter, é preciso trazer essa pauta. E o que eu acho perturbador é que a gente está vivendo um momento político do país de crescimento e de aparecimento muito maior dessas pautas do feminismo, né? A gente tem um crescimento dos coletivos feministas nas universidades, nas escolas. A gente tem o crescimento do movimento feminista na periferia, o movimento das mulheres negras, que ganhou muita relevância, o movimento das mulheres da periferia, que está aparecendo mais. Uhum. E me parece perverso que na hora do sistema eleitoral não se tenha sensibilidade para essas pautas, né? Na hora que a gente chegue perto do movimento eleitoral propriamente, que os candidatos e as candidatas estejam um pouco afeitos dessa pauta. Então, a gente tem no Brasil, às vezes, candidatos homens mais atentos à pauta feminista do que as candidatas mulheres, né? A gente tem candidatos que são mais sensíveis a essa questão dos movimentos sociais mais populares, estão preocupados mais com essa questão de direitos, de diminuição de desigualdade, que aqui é o campo que afeta mais as mulheres.
O que você está dizendo, professora, é importante a gente pontuar aqui. Não necessariamente são as mulheres que vão defender estas pautas feministas voltadas para a mulher. Então, que as candidatas fiquem atentas, porque elas têm um peso relevante. Mulheres, nós mulheres, somos maioria. ainda estamos indecisas, talvez esse ponto de vista seja importante, quer dizer, não apareceu ainda o que de fato as convença, então isso pode ser um lado positivo ou pode ser um lado não necessariamente negativo, mas positivo, quer dizer, elas ainda vão se decidir. E o que a senhora está colocando é que não necessariamente essas pautas, se ela está interessada que alguém as defenda, não necessariamente virá das candidatas mulheres. Então tem que ficar atenta às pautas. E isso porque Exatamente. A gente está falando da majoritária, mas aí a gente tem as proporcionais, quer dizer, temos que escolher deputado federal ou deputada federal, senadora, são dois senadores, então nós temos... Uma gama muito grande de opções a tomar, decisões a tomar, né?
Nesse ponto das candidatas ao legislativo, o que eu acho que é diferente é que não só tem, pode estar crescendo a proporção de mulheres, embora eu não tenha dado sobre isso, mas é interessante como tem ganhado visibilidade, aí sim, no legislativo mais visível, mulheres com uma pauta feminista de defesa das mulheres, de defesa da saúde, de defesa da creche, de defesa da educação pública, porque esses são os temas que realmente movem bastante as mulheres, né?
Muito bem, tá aí, portanto, não necessariamente o fato de ter mais mulheres participando da campanha eleitoral quer dizer que essas pautas ganhem espaço de discussão, mas é importante buscar os candidatos que defendam essas ideias, se for do interesse do eleitorado feminino. A gente vai ter que fazer muitas opções, falamos disso há poucos dias, quer dizer, tem que prestar muita atenção, né? Porque você tem que escolher presidente, professora, tem que escolher deputado, senador, governador.
Exatamente, é um momento de uma eleição muito ampla.
São muitas opções que têm que ser feitas, a gente tem que pensar muito bem nesse voto. O voto tem um poder muito grande de fazer escolhas importantes para o país. Vamos acompanhar, né?
E a relevância, eu acho que já que você falou, lembrou
Sim.
disso, a relevância, a urgência de uma renovação no legislativo também, né?
Uhum.
Porque também há uma satisfação muito grande com o atual legislativo, né? A gente tem um legislativo extremamente conservador politicamente, que não tem avançado na sua maioria, exceto por exceções de pessoas muito aguerridas, não tem avançado na pauta que interessa os direitos das mulheres e a promoção de uma efetiva igualdade de gênero. Né?
Justamente. Professora Heloísa Buarque de Almeida, professora de Antropologia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, especialista em questões de gênero, participando aqui conosco, contribuindo sobre esse tema. Muito obrigada pelos esclarecimentos, viu?
Muito obrigada. Bom dia para vocês.